Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação do balanço anual de fusões e aquisições. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Dimas Menha, coordenador do Subcomitê de Fusões e Aquisições da Ambima. Por favor, senhor Dimas, pode prosseguir.
Muito obrigado, Felipe. Bom dia, muito obrigado a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa de fusões e aquisições da Ambima para o ano de 2018. Eu vou seguir o materialzinho que foi distribuído aos senhores e na primeira página a gente tem os destaques do ano. O volume de operações avançou 28% em relação a 2017 e chegou a 177 bilhões de reais. As negociações entre 100 milhões e 499 milhões foram a maioria nesse período. Também destaco que tivemos três transações acima de 10 bilhões este ano, ante apenas uma em 2017. A gente vai falar mais sobre isso na página 4. Além disso, a representatividade das 10 maiores transações no ano de 2018 alcançou 70%. O maior valor dos últimos 5 anos, e isso a gente vai falar mais na página 5. A aquisição de controle representou a maior parte das transações, com 81% delas. Operações de joint venture responderam por 5,7 bilhões. No ano anterior não houve esse tipo de negócio. Aqui a gente vai destacar também nas páginas adiante. E o setor de papel e celulose concentrou grande parte desse volume, enquanto que a energia elétrica liderou em número de operações. Algumas mensagens que a gente gostaria de passar com relação ao ano que entra é um otimismo grande com 2019. Temos um governo ainda novo, mas que a gente entende que a parte econômica está bastante alinhada com o mercado em diversos aspectos, sejam as reformas, seja o tamanho do Estado, seja o papel do mercado de capitais no desenvolvimento do país. Também temos expectativas positivas com a reforma ante o texto que foi apresentado, que agradou o mercado. Diante disso, as empresas estão se preparando e mantendo a opcionalidade para eventuais oportunidades que surjam nesse mercado potencialmente mais positivo. Uma maior visibilidade no cenário macro, que muito está relacionado com a reforma da Previdência, deve favorecer o mercado de fusões e aquisições. Passando para a página 3, a gente tem então o gráfico que mostra o volume de operações desde 2014 até 2018, atingindo o número de 177 bilhões e 200 milhões neste último ano, apresentando um crescimento de 28% em relação ao ano anterior, 2017, na qual o número foi 138 bilhões e 400 milhões. Se formos para a página 4, aqui a gente gostaria de ressaltar que as operações acima de 10 bilhões apresentaram a maior participação dos últimos 5 anos. É aquele número de 2,1% no gráfico. Isso é por número de transações. Tendo dito isso, quando olhamos o volume, esses 2% representam bastante e acabam impactando demasiadamente a forma do ano de 2018, quando a gente faz análise por volumes. Aqui também a gente mostra as transações de 100 a 400 milhões, que é esse azul aqui no meio, que também teve uma representatividade maior perante as demais neste período. As transações com valores não divulgados, isso é parte da metodologia, a gente não levou essas em consideração para esse tema. Quando vamos para a página 5, aqui a gente tem a abertura das 10 principais transações. A transação Suzano-Fibria, no valor de 47 bilhões, 685 milhões, ela foi a maior dos últimos 10 anos. E as 10 maiores transações que nós temos aqui, Fibria, Oi, a Boeing, Embraer, Keystone Foods, até a National Beef, ali a décima operação, representaram 70% de todo o volume de fusões e aquisições do ano de 2018. Isso é recorde. Nos anos anteriores, se a gente olhar 2017, as 10 maiores representaram menos de 50%, assim como 2016. Então, a gente queria destacar que transações bastante relevantes ocorreram em 2018 e concentraram boa parte do ranking de volumes para esse período. Indo para a página 6, a gente tem então uma visão dos setores e, como a gente mencionou anteriormente, o setor de papel e celulose sozinho representou 26,9% de todo o volume. Quando a gente olha no número de operações, tivemos 20 operações no setor de energia elétrica, representando 14,3% das operações do número total de operações do ano, ante apenas duas transações no setor de papel e celulose, dado o tamanho dessas transações. Se pudermos passar para a página 7, aqui nós temos a participação dos fundos de Private Equity. Nós vimos, então, um volume de desinvestimento bastante maior em 2018. Isso está atrelado a uma operação específica quando vemos o volume, mas também queremos ressaltar uma oportunidade de mercado em 2018 para que esses fundos também fizessem desinvestimentos. Se pudermos passar para a página 8, aqui temos como se comportou. Então, a forma de pagamento das transações praticamente não se alterou, de 79% em dinheiro em 2017 para 82% em 2018. Quando vemos a parcela de ações, ela saiu de 11,2 para 13,5, e a razão disso foram transações, como a gente mencionou, bastante grandes, envolvendo uma parcela caixa significativa. Olá.
Senhor Dimas, pode prosseguir.
Muito obrigado. Pessoal, desculpa, tivemos um probleminha técnico, mas estamos de volta. Acredito que nós estávamos na página 9, discutindo um pouquinho a finalidade dos negócios. A aquisição de controle permanece sendo a principal finalidade. Quando a gente olha um crescimento em incorporação, isso está atrelado à transação de Suzano Fibra, que foi feito por via incorporação. E quando vemos aqui a joint venture, isso também está bastante relacionado a uma das 10 maiores transações que nós mencionamos anteriormente, Caixa Seguridade e CNP. Aqui estamos dizendo apenas formas de transação. Podemos seguir para o slide 10. Quando olhamos, então, a origem e o detalhamento das transações cross-border. Transações entre empresas brasileiras superaram a média dos últimos 5 anos. A gente tem aqui o detalhamento. Atingimos em 2018 43%. Isso também, nós ressaltamos diversas vezes, uma operação específica, Suzano Fibra teve bastante impacto nisso. Também gostaria de chamar a atenção aqui para o fato de eventualmente termos uma menor participação de transações asiáticas. Acho que isso decorre do momento do mercado. Tivemos anteriormente um mercado no qual diversos asiáticos participaram de transações no Brasil. Transações de infraestrutura, setor elétrico. No ano passado, essas transações foram em menor volume, em menor quantidade, e, portanto, vemos essa diminuição. Esses asiáticos estão hoje muito mais acompanhando os seus investimentos e, eventualmente, havendo oportunidades ainda em infraestrutura, como esperamos ter, setor elétrico e outros. Acreditamos que eles possam continuar. Quando vemos também um crescimento em transações de América do Norte vindo ao Brasil, tem também muito a ver com a transação da Boeing com a Embraer, que teve uma representatividade bastante grande no nosso ranking. E, por último, temos a página 11 com o ranking das instituições financeiras. Agora acredito que podemos seguir para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Cíntia Decloy, da Agência do Estado, tem uma pergunta.
Oi, bom dia, Dimas. A minha pergunta é um pouco a respeito de 2019. Você já, enfim, deu uma pincelada aí sobre como que você diz que tem expectativa de aumento no, nos volumes de transações para esse ano. Mas eu queria entender um pouco mais no detalhe do que, assim, como é que isso está se desenvolvendo, se, assim, primeiro trimestre, se já houve alguma movimentação interessante, se vocês estão esperando alguma coisa mais para o segundo semestre, o quanto disso está relacionado com expectativas de reforma da Previdência, mas eu digo assim, do ponto de vista de concretização mesmo de negócios. E a outra coisa que eu queria entender é como você entende que estão os private equities para esse ano de 2019.
Perfeito, muito obrigado, Cíntia. Com relação aos negócios de 2019, nós estamos otimistas. A gente vê que o governo tem se empenhado, tem esforços. Temos um ministro da Economia com uma visão bastante alinhada ao mercado. Tendo dito isso, as companhias permanecem buscando opcionalidade, então elas querem estar, as companhias buscam estar preparadas para um eventual desenrolar de uma reforma da Previdência ou eventualmente outras reformas para tomar as decisões estratégicas. Nesse momento é um momento de preparação. A gente acredita que com uma maior clareza, uma maior visibilidade, conforme as reformas vão sendo discutidas e a expectativa e o consenso passa a ser formado, podemos ver um maior nível de atividade e um maior nível de concretização de transações. Com relação à sua segunda pergunta, com relação às private equities, a gente vê muita demanda, a gente vê muita expectativa também para o Brasil, diante desse cenário que nós mencionamos anteriormente, e a relevância de Brasil permanece dentro dessas firmas. Vemos continuamente captações cada vez maiores de players de private equity, seja para a América Latina, seja para o Brasil ou seja mundial. E temos uma expectativa bastante positiva por esses players cada vez mais investindo no Brasil. E sem contar também eventuais, como nós mencionamos também, a visão também do ministro da Economia, até mesmo de reforçar o mercado de capital, isso poderia ser também um bom caminho para os private equities, abrindo ainda mais espaço e alternativas, não só para investimentos, mas também para desinvestimentos.
Só assim, em termos de volume, você acha que 2019 tende a superar 2018?
A gente ainda está cedo no ano, né? Uma situação que a gente não vai conseguir dar muita visibilidade. Conforme o ano vá caminhando, nós podemos fazer um pouco mais de julgamento a essa questão, mas agora, dado que só tivemos nem 3 meses, ainda não temos muita visibilidade.
Desculpa, só para complementar, você falou assim que não só a reforma da Previdência, mas outras reformas. Que outras reformas que esse mercado está aguardando?
Olha, toda a questão também de investimento de longo prazo passa também por você ter um ambiente regulatório, marcos regulatórios sólidos, e eventualmente toda essa questão é bastante importante para investidores de longo prazo.
Alguma em específico?
Olha, acredito que são várias que estão sendo propostas, são muito mais questões estruturais que deem garantias de longo prazo para investimentos no Brasil.
Tá. Ok, obrigada.
A senhora Isabela Bolzani, do Jornal DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Dino. Obrigada por ouvir aí a gente. Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é sobre quais os principais setores que devem se destacar ao longo desse ano. Eu sei que, enfim, ainda está cedo, mas queria ver se você já tem alguma coisa aí vendo para frente. E a segunda é em relação às operações cross-border. Queria ver como que vocês estão analisando também tanto esse momento, né? Se esse cenário positivo deve continuar. Enfim, como que vocês estão aí observando esse futuro para essas duas questões.
Oi, obrigado, Isabela. Com relação aos private equities, a gente vê uma realmente a disponibilidade de capital, então fundos, sejam dedicados à América Latina ou sejam fundos globais, mas que atuam também no Brasil, bastante ativos. Então, esperamos ver um desenvolvimento positivo nesse segmento. Com relação às transações cross-border, a gente acredita que o Brasil continua muito atrativo para investidores internacionais. Vemos esses investidores questionando e se atualizando do momento Brasil. Como estamos falando de transações estratégicas, muitas vezes de volumes relevantes, é natural que eles aguardem por uma maior visibilidade. É o que nós vimos e viemos discutindo ao longo dos anos aqui também na Ambima, a necessidade de uma visibilidade para que esses movimentos ocorram, ela se faz necessária. Conforme o ano, as reformas e o desenvolvimento do país vai se concretizando, a gente acredita que o momento de concretização dessas operações também possa ganhar impulso.
Mas aí, por exemplo, isso então deve vir, por exemplo, mais para 2020 do que para esse ano, para esperar tudo isso acontecer no país.
Olha, é difícil fazer exatamente um momento. Claro que as reformas têm o tempo delas, mas nós acreditamos que conforme elas vão evoluindo, ainda que você não tenha ela totalmente definida, já possa trazer um ambiente que provê uma certa segurança para acelerar esse tipo de transação.
Tá ótimo, obrigada.
Em relação aos setores que você tinha perguntado, a gente continua vendo bastante interesse por todo o setor de infraestrutura. Acho que já faz alguns anos que nós mencionamos esses setores e acreditamos que ainda tenham muitas oportunidades. Acho que conforme o país vai se desenvolvendo, ele passa por uma melhoria de infraestrutura e isso é necessário. Então, continuamos tendo muitas oportunidades e acreditamos que isso é bastante atrativo para o investidor internacional.
Tá ótimo. Muito obrigada, James.
Obrigado, Isabela.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Dimas Meia para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer, reforçar nossas mensagens. Acredito que 2018 foi um ano muito, muito bom para o mercado. Temos expectativas de que 2019 essa trajetória continue. E estamos otimistas para o ano. Muito obrigado.
O Conference Call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.